Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário rejeita fim das coligações para as eleições proporcionais.
Câmara vai acompanhar investigações sobre a corrupção no futebol.
Parlamentares comentam necessidade de dar mais atenção à saúde.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otaran. Estas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O Ministério da Saúde interveio no INCA, Instituto Nacional do Câncer, e demitiu o diretor-geral Luiz Antônio Santini. Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, explicou que a instituição considerada referência no tratamento de câncer está vivendo uma situação caótica e de total abandono.
O Hospital Público de Divinópolis está com 80% das obras concluídas. No entanto, Domingo Sávio, do PSDB, lembrou que desde o ano passado a construção está parada. De acordo com o deputado, a atual gestão federal ainda não destinou recursos para terminar o hospital.
Os possíveis cortes orçamentários na saúde no Rio Grande do Sul preocupam Afonso Mota, do PDT. Nesse sentido, o parlamentar está apresentando junto ao Ministério da Saúde um conjunto de iniciativas para evitar que o setor enfrente contenção de investimento público.
Foi inaugurado em Salvador o Centro de Oncologia Nossa Senhora de Fátima das Obras Sociais Irmã Dulce. Jorge Sola, do PT da Bahia, enalteceu o trabalho filantrópico realizado pela instituição no atendimento ao câncer. O deputado acrescentou que a unidade está equipada para fazer tratamento completo contra a doença.
Previdência.
A Câmara analisa dois projetos de lei que asseguram benefício previdenciário aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, independente de contribuição no período entre janeiro de 1991 e dezembro de 2006. Angelim, do PT Acreano, explicou que o objetivo é fazer justiça às categorias fundamentais para o sistema de saúde.
Educação.
Em visita ao interior do Rio Grande do Sul, João Derli, do PCdoB, conheceu de perto os problemas enfrentados pelos setores de educação e cultura nas cidades de Erechim e Passo Fundo. O parlamentar lamentou o corte de recursos orçamentários para a educação.
Ciência e tecnologia.
O ex-deputado federal Jorge Bitar assumiu a presidência da Telebrás. Ao elogiar a escolha do nome, José Rocha, do PR Baiano, afirmou que o novo dirigente é um grande estudioso e conhecedor da área de telecomunicações. E, por isso, ele acredita que a empresa vai conseguir melhorar a infraestrutura de redes do país.
Esporte.
A Câmara vai acompanhar as investigações da Justiça dos Estados Unidos sobre as denúncias de corrupção envolvendo a FIFA e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim.
A Comissão do Esporte também aprovou a realização de audiência pública para ouvir dirigentes da CBF sobre as supostas irregularidades.
A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o assunto.
Enquanto o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, e o deputado João Derli, do PCdoB do Rio Grande do Sul, articulam a criação de uma CPI mista sobre o escândalo da FIFA, a Comissão de Esporte da Câmara aprovou a criação de uma comissão externa para ir aos Estados Unidos acompanhar as investigações da Justiça norte-americana sobre as denúncias de corrupção envolvendo o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, um dos presos. Também foi aprovado o convite para uma audiência pública com o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e os dirigentes esportivos Ricardo Teixeira e Kleber Leite. A polícia da Suíça prendeu em Zurique, na sede da FIFA, 7 dirigentes da entidade acusados de corrupção. Também foi anunciada uma investigação criminal sobre a escolha das sedes das duas próximas Copas do Mundo, Rússia em 2018 e Catar em 2022. A investigação é da Justiça norte-americana, que também apurou irregularidades em contrato da CBF com uma empresa de fornecimento de material esportivo e na compra de direitos de transmissão por agências de marketing esportivo de vários campeonatos, inclusive a Copa do Brasil. O deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, afirmou que a CBF sempre resistiu às tentativas de investigar os seus contratos. Ele disse que apresentou um projeto para tornar a seleção brasileira patrimônio cultural, com um objetivo específico.
Para que, através dele, nós pudéssemos permitir que o Ministério Público auditasse e acompanhasse os contratos que a CBF faz em nome da seleção brasileira, ou se utilizando da seleção brasileira, contratos bilionários A CBF só no ano de 2014 faturou mais de 500 milhões de reais, não presta contas de nada, não devolve nada disso, tem o monopólio da exploração comercial da seleção brasileira e ainda alega que qualquer iniciativa nossa vai fazer com que a FIFA intervenha no futebol brasileiro e nos tire dos campeonatos.
O relator da medida provisória que reestrutura as dívidas dos clubes, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, também anunciou que pediu informações à embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi.
Informações mais detalhadas sobre esse contexto criminoso, justamente para identificar se haverá um alcance, se estendeu a operação dessa rede mafiosa ao futebol brasileiro. Estamos todos perplexos do que está acontecendo. Todas as medidas têm que ser tomadas porque não há mais espaço para corrupção e para qualquer coisa que fique em caixa preta.
Entre 2000 e 2001, foi realizada uma CPI para investigar contratos de patrocínio da Nike à seleção brasileira. O relatório da comissão tinha mais de 600 páginas, mas acabou não sendo aprovado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. O governo federal estuda aumentar impostos para atingir a meta fiscal deste ano. No entanto, ao avaliar que a inflação e o desemprego estão alcançando índices perigosos, Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, acredita que o reajuste de impostos pode prejudicar ainda mais o atual momento econômico do país.
Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, criticou as medidas de ajuste fiscal que afetam diretamente os trabalhadores brasileiros. O parlamentar lamentou que, além de dificultar o acesso a benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego e abono salarial, o governo federal também limitou o acesso aos benefícios previdenciários.
O Tribunal de Contas da União vai começar a controlar as contas da Itaipu Binacional. Proposta por Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, e adotada pelo TCU, a medida vai ajudar na fiscalização financeira da companhia, que, segundo o deputado, é alvo de várias denúncias de irregularidades.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto de Wellington Prado, do PT Mineiro, que proíbe a cobrança de tarifa amarela nas contas de energia em horários de pico. A iniciativa do deputado pretende, em vez de punir, beneficiar o consumidor que usar energia nesses horários, com a redução do valor da conta de luz.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que modifica o regime jurídico de contratação do servidor comissionado. Favorável à proposição, Misael Varela, do DEM Mineiro, assegurou que o texto não prevê a efetivação dos servidores comissionados, a não ser por concurso público.
A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública para tratar dos programas sociais como Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. Antônio Brito, do PTB Baiano, informou que representantes do governo federal participaram do encontro para explicar a evolução dos programas.
Transportes. A Câmara aprovou a criação de comissão externa para acompanhar a mobilização dos caminhoneiros, que poderá paralisar rodovias em todo o país nas próximas semanas. Coordenadora dos trabalhos da comissão, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que vai trabalhar para atender todas as reivindicações da categoria.
Agricultura.
O governo federal garantiu que os 24 bilhões de reais destinados à agricultura familiar não vão sofrer cortes orçamentários. Para Valmir Assunção, do PT Baiano, o anúncio é o reconhecimento do papel fundamental dos trabalhadores do campo, responsáveis pela produção de 70% dos alimentos no Brasil.
A 21ª edição do Grito da Terra Brasil terminou em Brasília na semana passada. Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, explicou que o encontro discutiu pautas importantes para os poderes executivo, judiciário e legislativo, no sentido de viabilizar projetos de interesse dos trabalhadores rurais.
Depois de participar de seminários sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, Padre João, do PT de Minas Gerais, alertou para o alto índice de doenças relacionadas ao uso do produto. Segundo o deputado, a partir do cultivo transgênico no país, triplicou o volume de agrotóxicos, o que, a seu ver, é ainda mais preocupante.
A Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar visa recolher as demandas do setor para transformá-las em projetos de lei. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, ressaltou que o colegiado trabalha na articulação de mecanismos de integração entre as políticas públicas da União, estados, Distrito Federal e municípios.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara analisa projeto que promove alterações no Pacto Federativo. Para Felipe Burnier, do PSD do Rio de Janeiro, a matéria é a mais importante em apreciação na Casa. O deputado entende que só a mudança no atual modelo de distribuição de recursos pode levar ao desenvolvimento de estados e municípios.
A Comissão Especial da Zona Franca do Semiárido Nordestino realizou audiência pública em Cajazeiras, na Paraíba, para ampliar o debate sobre o tema. Wilson Filho, do PTB, acredita que o incentivo federal para atrair indústrias ao sertão do Nordeste pode impulsionar o desenvolvimento da região.
A nova diretoria do Banco do Nordeste tomou posse em 20 de maio. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, ressaltou que a nova equipe é composta por profissionais que conhecem de perto as necessidades e as desigualdades sociais da região nordestina.
O Ceará está passando por problemas graves em vários setores. A afirmação é de Moroni Torgan, do DEM, que criticou o governo federal por abandonar o estado. O parlamentar cobrou mais respeito e empenho do executivo para solucionar o caos na saúde, na segurança e na infraestrutura de todo o estado cearense.
Recentemente aconteceu o Feirão da Casa Própria em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mauro Pereira, do PMDB, elogiou a Caixa Econômica Federal por participar do evento e facilitar a concessão de financiamentos de imóveis aos moradores da região.
Segurança Pública.
No Rio de Janeiro, um médico faleceu depois de ter sido esfaqueado por dois adolescentes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Indignado com a violência, o delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, ressaltou a importância de reduzir a maioridade penal no Brasil para 16 anos.
A lei do desmonte de veículos já entrou em vigor. No entendimento de Lucas Virgílio, do SD Goiano, a nova lei vai trazer benefícios para a população porque cria dispositivos que inibem a ação das quadrilhas especializadas em roubos de veículos e na revenda ilegal de peças.
Policiais civis, militares e bombeiros cobram do parlamento a votação urgente da PEC 300. Rocha, do PSDB do Acre, explicou que a proposta prevê um salário digno aos profissionais que arriscam suas vidas para defender a sociedade.
Em apoio à proposta que regulamenta as guardas municipais como órgãos de segurança pública, Lincoln Portela, do PR Mineiro, destacou a importância da categoria na prevenção do crime, com o policiamento comunitário. Além disso, ele afirmou que o texto vai garantir mais qualificação às guardas municipais de todo o país.
Em 18 de maio é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, prestou solidariedade às crianças e aos adolescentes que já foram vítimas de algum tipo de violência no país.
Homenagem.
Maetinga, no sudoeste da Bahia, completou este mês 30 anos de emancipação político-administrativa. Ao parabenizar a população pela data, Valdenor Pereira, do PT, informou que a cidade tem vocação agropecuária, que vem crescendo a cada ano.
O Dia do Defensor Público é comemorado em 19 de maio. Para Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, a data deve servir de reflexão sobre o papel fundamental do defensor público para garantia dos direitos daqueles que não podem pagar por um advogado particular.
Eleições.
Chico D'Ângelo, do PT, parabenizou o município de Natividade, no noroeste do Rio de Janeiro, pelas eleições suplementares após a anulação da votação anterior. O parlamentar desejou êxito à nova administração da cidade.
Segundo a afirmação de Marcon, do PT gaúcho, as imagens apresentadas pelo programa partidário do PSDB na televisão não condizem com a verdade. De acordo com o deputado, o programa tentou falar da população pobre, mas só apresentou a elite brasileira.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a qualidade da propaganda eleitoral do PSDB veiculada pela televisão. No entendimento do parlamentar, o partido não apresentou nenhuma proposta objetiva para o país.
Votação.
Os parlamentares decidiram na tarde de hoje não votar a duração dos mandatos eletivos. A maioria dos deputados é favorável a 5 anos para integrantes do Poder Executivo, deputados e vereadores. Mas ainda há divergências sobre os mandatos dos senadores.
Também devem ficar para a próxima semana a coincidência das eleições e as cotas para eleições de mulheres. O plenário rejeitou, então, o fim das coligações nas eleições proporcionais.
Por outro lado, foi aprovada uma cláusula de desempenho partidário. Pelo item votado, os partidos só terão acesso aos recursos do fundo partidário e a tempo de televisão e rádio, caso elejam um deputado federal ou senador.
As votações de hoje deram continuidade aos debates sobre a reforma política. Na sessão deliberativa desta quarta-feira, a maioria dos deputados aprovou a liberação de doações de empresas privadas para partidos políticos nas campanhas eleitorais.
O plenário também aprovou o fim da reeleição para cargos majoritários do Poder Executivo, conforme detalha a repórter Paula Bittar.
O plenário aprovou nesta quarta-feira, por 330 votos a 141, a permissão para que empresas façam doações a partidos políticos. No segundo dia de análise da reforma política, os deputados também aprovaram o fim da reeleição para presidente, vice-presidente, governadores e prefeitos. A aprovação do financiamento de campanhas por empresas causou muita polêmica e, inclusive, levou à suspensão da sessão por cerca de uma hora para que as lideranças buscassem um entendimento. O motivo da polêmica foi a rejeição, no dia anterior, de uma emenda que previa o financiamento empresarial de partidos e de candidatos, usando como argumento a fala do presidente Eduardo Cunha na ocasião de que, com a votação dessa emenda que acabou rejeitada, os deputados não votariam o texto original, que previa as doações apenas aos partidos. Legendas como o PT, o PCdoB e o PSOL acusaram o presidente de quebrar o acordo feito com as lideranças. No final das contas, o que foi aprovado foi uma emenda apresentada pelo PRB, prevendo a possibilidade de financiamento com recursos públicos, doações de pessoas a partidos e a candidatos e doações de empresas apenas a partidos. O financiamento empresarial é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal e 6 ministros do STF já votaram contra o modelo. A aprovação da emenda tem como objetivo impedir que as doações de empresas sejam julgadas inconstitucionais. Ao final da sessão desta quarta, o líder do PRB, Celso Russomano, defendeu a nova votação.
O que foi votado ontem era, na verdade, o financiamento pelas empresas para os partidos e para os candidatos. E a gente achava que não estava certo. Nossa opinião, né, o financiamento direto ao candidato cria um compromisso entre o candidato e a empresa que não é muito claro, não é muito transparente.
O líder do PT, Cibá Machado, pensa diferente. Para ele, o presidente, apoiado pela maioria, passou o rolo compressor.
Perderam a votação. Foi entendido por essa casa que financiamento de empresas tem que ser retirado das campanhas eleitorais. Agora o assunto volta à pauta. Ah, tem a cobertura regimental. Nós sabemos que tem cobertura regimental, mas nós não tratamos de cobertura regimental porque nós fizemos acordo de procedimento e nós cumprimos. O PT cumpriu a sua parte. Então, como está, para nós é uma tristeza poder, neste momento, estar tratando o assunto dessa forma. Infelizmente, passou o rolo compressor e agora o resultado é esse.
Segundo o presidente Eduardo Cunha, como os textos votados na terça e na quarta eram diferentes, um deles incluindo as doações a candidatos, não houve quebra de acordo. Para ele, as votações deste segundo dia representaram um grande avanço.
A política é isso. Às vezes você, num dia, não consegue uma compreensão melhor do processo, no outro dia, até em função do que aconteceu ontem, acaba as pessoas, os deputados, vendo que se nós colocamos uma pauta como essa, tinha que ter algum tipo de decisão que afetasse, que mudasse alguma coisa. Então, começaram hoje a decidir por alguma mudança. Então, vamos ver até onde se evolui. Pena que a gente não conseguiu mudar algo do sistema eleitoral, pelo menos nesse momento, não cabe revisão, mas já foi uma grande evolução hoje a gente conseguir aprovar o fim da reeleição.
O plenário também aprovou por 452 votos a 19 o fim da reeleição para presidente, vice-presidente, governadores e prefeitos. A exceção é para os prefeitos eleitos em 2012 e os governadores eleitos em 2014 que estejam em primeiro mandato. Essas propostas foram aprovadas em primeiro turno e, como mudam a Constituição, precisam passar por um segundo turno de análise na Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara manteve o financiamento privado de campanhas desde que as empresas contribuam apenas para os partidos. Para Aliel Machado, do PCdoB do Paraná, o atual sistema está falido, priorizando a corrupção, e somente o fim das doações privadas poderia permitir a ocorrência de mudanças no sistema político.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, chamou a atenção de todos os deputados sobre os principais pontos votados no relatório da reforma política. O parlamentar se manifestou favoravelmente à definição dos prazos de mandato e à coincidência de eleições.
Para Caetano, do PT da Bahia, a reforma política é a principal mudança que a Câmara deve fazer nos sistemas legais do país. Para o parlamentar, uma nova legislação partidária e eleitoral tem uma importância fundamental para a vida dos brasileiros.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, criticou as alterações no texto apresentadas na Comissão Especial da Reforma Política sobre o aumento de mandato de senadores. Segundo o deputado, a extensão dos mandatos no Senado para 10 anos seria inaceitável.
O relatório final sobre a reforma política acatou emenda de Afonso Rã, do PP Gaúcho. O plenário aprovou a unificação das eleições com 5 anos de mandatos e sem reeleição para os cargos do Executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.